Prezado presidente, senador Valdemir Mocca, primeiro gostaria de aqui dar uma informação. Há um projeto de lei que apresentei desde 2004, 4291, que define as normas, diretrizes para que o governo, quando realizar negociações internacionais, possa antes ter a anuência do Congresso Nacional. Trata-se do projeto que é conhecido como o que estabelece o mandato negociador. Aprovado aqui no Senado Federal, por consenso, foi à Câmara dos Deputados, onde está na fase conclusiva de votação na Comissão de Constituição e Justiça, acredito que em caráter terminativo. E havia sido o relator designado na legislatura passada, o deputado José Eduardo Martins Cardoso, que designado para ser o ministro da Justiça, então faltava a designação de um novo relator. E eu tive a informação hoje que, aliás, agradeço a atenção do presidente João Paulo Cunha, porque solicitei que pudesse ser designado o relator e hoje tive a informação de que o nosso ex-colega senador Esperidião Amin foi designado o relator e eu acabo de dialogar com ele e ele disse que está com toda a boa vontade de logo estudar o assunto e inclusive transmitir que se trata de um projeto que teve o interesse do Itamaraty, dentre outras pessoas, à época do então secretário-executivo do ministro Amorim, de tal maneira que Samuel Pinheiro de Guimarães também teve a colaboração junto a mim do professor Paulo Nogueira Batista Júnior, que é hoje o diretor do Brasil e representa 9 países da América Latina e da América Central junto ao Fundo Monetário Internacional e avalio que este projeto tem grande importância e poderá ser agora apreciado à luz da contribuição do ex-senador, hoje deputado federal, Esperidião Amin. Quero agradecer já a atenção que ele manifestou, inclusive para dialogar com o professor Paulo Nogueira Batista a respeito deste assunto. Mas eu gostaria de assinalar, senhor presidente, que considero positiva a decisão do COPOM, do Conselho de Política Monetária Nacional, segundo a qual o Banco Central voltou a cortar o juro básico da economia, praticamente anulou todo o aumento da taxa no início do ano. Esta foi a terceira queda consecutiva da Selic, pois reduzida ontem em 0,5 ponto para 11% ao ano, como, aliás, era a expectativa de muitos economistas. Tem o objetivo, esta decisão, de reduzir o impacto da crise global sobre o Brasil e acelerar a economia. Os juros já caíram 1,5% desde agosto, e no início do ano, antes das altas do primeiro semestre, o juro estava em 10,75%, então estamos quase chegando àquele ponto. A decisão do Banco Central foi unânime e tenta, nas palavras do COPOM, mitigar tempestivamente os efeitos de um ambiente global mais restritivo. Acho que isto é importante, tendo em conta as notícias que vêm do exterior, ainda mais a notícia de que o desemprego bateu recorde na Europa. O desemprego na Europa voltou a bater recordes, o mal-estar social toma conta de algumas das principais cidades do continente europeu. pois dados divulgados pela Comissão Europeia indicaram que os programas de austeridade adotados pelo continente continuam a ter repercussões sociais e que a taxa de desemprego, apesar dos esforços, continua em expansão. Nos 17 países da zona do euro, a proporção de desempregados chegou a 10,3% em outubro, maior taxa desde que os dados começaram a ser coletados em 1995. Para o bloco europeu inteiro, de 27 países, o desemprego atingiu 9,8%. No total, são 23,6 milhões de europeus desempregados, 16,3 milhões deles estão nos 17 países que usam a moeda única, o euro. Em apenas um mês, mais 126 mil pessoas perderam o emprego. Onde está mais grave o desemprego? É na Espanha, pois ali passou de 22,5% em setembro para 22,8% em outubro, quase 5 milhões de pessoas. A Grécia vem em segundo lugar com 18,3%, a maior taxa em 20 anos, mas com a maior expansão mensal do desemprego por conta das medidas de austeridade que começam a surtir efeito. Dos 27 países do bloco, 15 viram a taxa de desemprego subir. O que mais preocupa as autoridades é que a proporção de jovens sem trabalho já chega a 21,4%, cerca de 5,5 milhões de pessoas. Em apenas um ano, 222 mil jovens foram demitidos. Uma vez mais, Grécia e Espanha são os casos mais preocupantes, com quase um a cada dois jovens sem trabalho. Do outro lado estão países como Áustria, Luxemburgo e Holanda, com taxa de desemprego de cerca de 4,5%. Na Alemanha, a taxa ainda caiu para 6,9% em novembro, de 7% do mês anterior, renovando a mínima em 20 anos registrada em setembro. O que temos de positivo aqui registrar é que, enquanto ali na Europa a taxa de desemprego cresceu, no Brasil, felizmente, conforme a presidenta Dilma assinalou na semana passada, a taxa de desemprego das 6 regiões metropolitanas onde ela é medida está em torno de 5,8%. E o desemprego na Grande São Paulo, em outubro, caiu de 10,6% em setembro para 9,9% em outubro. O dado, que faz parte da pesquisa de emprego e desemprego realizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, SEAD, e pelo DIES, mostra que o total dos desempregados na região metropolitana de São Paulo foi estimado em 1,66 milhões de pessoas, 1 milhão e 66 mil, 78 mil a menos que em setembro, que, segundo a pesquisa, resulta da geração de 56 mil ocupações. Lembremos que esta taxa medida pela Fundação SEAD e pelo DIESE é diferente daquela medida pelo IBGE, mas, de qualquer forma, constituem esses dados uma indicação de que, no Brasil, as autoridades econômicas estão no caminho de, ao mesmo tempo, estarmos sendo prudentes para não permitir que a inflação se acelere, mas com muita preocupação de manter o ritmo de crescimento da economia em termos saudáveis e de procurar fazer com que não se agrave qualquer situação para os trabalhadores, ou seja, que possam eles estar tendo oportunidades de emprego e de renda em nosso país. Muito obrigado.